Notícias com João Ricardo.
A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade o regulamento de funcionamento e utilização do Povo Arena. Segundo a Presidente da Câmara, depois de vários eventos municipais, este é um passo importante para desenvolver a atividade do espaço, permitindo que o equipamento multiusos acolha uma grande variedade de espetáculos e iniciativas. Andrea Silva destacou alguns desses eventos.
Até agora tivemos essencialmente eventos municipais, estávamos à espera da aprovação deste regulamento. Com este será preciso já organizar o funcionamento, a utilização e tudo aquilo que os próprios promotores precisam de saber para chegarem até nós e quais são as condições de utilização do espaço e, portanto, estamos agora já em condições de começar a divulgar os vários eventos que já estão agendados para o Povo Arena. Alguns deles foram já falados aqui, que teremos agora o grande evento de gaming da Red Bull no próximo dia 21 de março. E que tem expressão em Barcelona, em Madrid e noutros lugares e, portanto, coloca a Póvoa de Varzim no mapa num público extremamente jovem. Vamos ter também o concerto de encerramento da carreira de Paulo de Carvalho, que terá convidados muito especiais da Póvoa de Varzim. Vamos ter também o tributo às K-pop de uma população também muito jovem e, portanto, dentro daquilo que são os vários eventos que já nos foram sendo propostos.
A autarca prometeu para breve a abertura de mais espaços nas lojas exteriores do Povo Arena e afirma não ter dúvidas que o equipamento será uma mais-valia.
Temos percebido que o Povo Arena será, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia para a Póvoa de Varzim, um polo de desenvolvimento económico e motor local de desenvolvimento da Póvoa de Varzim. Agora, como é óbvio, tudo isto demora algum tempo. Estamos a falar de que temos a facilidade de estarmos próximos também aqui do Porto e, portanto, o Turismo Porto e Norte de Portugal também já visitou as instalações e trará para cá, com certeza, muitos daqueles eventos que não consegue realizar no Porto por falta de locais e de espaços para a promoção dos seus eventos. E, portanto, temos criado algumas parcerias interessantes que vão, sem dúvida nenhuma, em conjunto com aquilo que vai ser agora, já em breve, a abertura do espaço de restaurante no Povo Arena, mais a abertura das restantes lojas que faltam, que será a cervejaria, a par daquilo que já existe lá, o espaço dos miúdos e graúdos para as crianças e as cafetarias, etc. Acho que será o ano 2026 um ponto de partida muito importante para o equipamento do Povo Arena.
André Silva confirmou ainda que o pavilhão poderá ser utilizado para algumas modalidades desportivas.
Sim, dá para utilizar para eventos desportivos. Existem apenas duas modalidades que não são compatíveis com o espaço do Povo Arena, que são o futsal, o handball e o hockey. E, portanto, é um espaço que também, aliás, o Povo Arena abriu exatamente com um evento desportivo, que foi o campeonato de karaté. E, portanto, sim, não dá para todas as modalidades, mas nem todos os equipamentos desportivos dão para todas as modalidades.
Declarações de André Silva, Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, no final da última Assembleia Municipal. O Poveiro Aires Pereira e a Vila Condense Luísa Maia foram reeleitos para a presidência das respectivas concelhias do Partido Social Democrata. Ambos encabeçaram listas únicas às comissões políticas da Póvoa de Varzim e de Vila de Conde, tendo merecido a confiança da maioria dos eleitores social-democratas locais. As eleições tiveram também um âmbito distrital, tendo sido eleito Pedro Duarte, atual presidente da Câmara do Porto, que era candidato único a acompanhá-lo na Comissão Política Distrital. Estarão vários autarcas locais, nomeadamente Edil Poveiro, Andrea Silva e a vereadora Vila Condense Luísa Maia, ambas como vogais. O antigo presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, foi eleito vice-presidente da mesa da Assembleia Geral Distrital, enquanto Joaquim Carvalho, também vereador em Vila de Conde, será suplente na Comissão de Auditoria Financeira. Um dos gabinetes de apoio, o de estudos, integra ainda André Tavares Moreira, que é deputado municipal na Póvoa de Varzim. Foi uma vitória esperada para o Povo Handball, mas mesmo assim com muita réplica do Arsenal da Devesa, clube que ainda não conseguiu ganhar ou empatar esta época no escalão principal. No último jogo em casa da fase regular, Carlos Rezende convocou alguns jovens do escalão sub-20 e a resposta foi muito positiva no triunfo por 31-26. Tomás Pereira foi um dos destaques, com muitos golos e minutos, que o deixam feliz e com vontade de trabalhar para evoluir e ganhar um lugar.
Claro, são os primeiros jogos, estou agora a dar os meus primeiros passos na primeira divisão. É sempre bom, já fiz dois jogos com bastantes minutos e fico feliz por estar a evoluir, por estar a ter agora esta oportunidade na primeira divisão e é continuar, seguir por mais, que ainda há muito para fazer. O objetivo é que todos os dias que passa a melhorar, que é para um dia, quem sabe, para o ano, ou que não seja para o ano, daqui a outros tempos, estar aqui na primeira divisão, de facto, definitivamente.
Também Pedro Dias, um jovem pivô que ao entrar na universidade deixou de fazer parte do grupo principal, vai dando contributo na equipa sub-20 para manter a ligação ao clube e à modalidade.
O handball sempre fez parte da minha vida, eu sempre quis levar o handball comigo. Apesar de estar a estudar longe, sempre consegui conciliar as duas coisas e quero continuar.
O Povo Handball está no 7º lugar e vai jogar em Avanca na derradeira jornada. O Rio Ave voltou a pontuar depois de empatar sem golos na recepção ao Famalicão na jornada 24 da Primeira Liga, no jogo 1000 do clube no escalão principal. A equipa vilacondense criou algumas situações de perigo junto da baliza adversária, mas não conseguiu marcar, tal como os famalicenses. Os rioavistas quebraram o ciclo negativo de resultados, mas deixaram o encontro com razões de queixa em relação à arbitragem, nomeadamente de dois lances na parte final do jogo. Aos 83 minutos, uma jogada conduzida por Diogo Bezerra foi interrompida de forma alegadamente incorreta, inviabilizando o desenrolar de uma situação prometedora de golo. Já no período de compensação, terá ficado por assinalar uma grande penalidade por mão na área de um jogador adversário que nem o árbitro nem o VAR sancionaram. O clube emitiu, entretanto, um comunicado a manifestar o desagrado relativamente a decisões que terão tido influência no resultado. Os responsáveis defendem que numa fase em que o campeonato se aproxima da reta final e de um momento decisivo, erros desta natureza podem revelar-se penalizadores de forma decisiva e irreversível para as equipas prejudicadas. Apesar da insatisfação, o Rio Ave frisa que mantém total confiança nas competências da arbitragem e do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, mas fará chegar formalmente o desagrado e solicitará uma reunião no sentido de promover maior clarividência e assertividade nas decisões durante as partidas. As equipas polveiras competem nos campeonatos distritais séniores da Associação de Futebol do Porto. Entraram em campo no domingo na Série 2 da Divisão de Elite. O Varzim B e o Beiris tiveram resultados opostos. Os varzinistas venceram o Candal por 2-1 e ascenderam ao 8º posto, tendo a seguir de visitar o Valadares. Os beirizenses perderam por 1-0 no campo do Salgueiros B e caíram para a 13ª posição, sendo a recepção ao Vila o próximo desafio. Na Série 3 da Divisão de Honra, o Balazar voltou a triunfar. Os balazarenses ganharam a Parafita por 3-1 e subiram ao 5º lugar, seguindo-se a visita ao Gervide.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.